passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite tão especial em que nós voltamos aqui à nossa querida Rádio Melodia, nos reunindo como Igreja do Senhor, Igreja do Senhor. Não há aqui placa denominacional, há aqui um povo que está debaixo do sangue de Jesus Cristo, que se reúne para buscar a tua face e também para receber a tua palavra. Ser com o pastor Eliel do Carmo na condução deste culto, com o nosso irmão Fábio Silva, ser com todos os nossos ouvintes, que haja esta noite salvação, cura, libertação, renovação, restauração de vidas. Nós oramos confiando na vitória, no nome de Jesus. Amém.
Sei que ela vem de Deus. O mundo aqui não me interessa. Eu sou um cidadão do céu, do céu. Com meu Deus eu vou saltar muralhas. Com meu Deus eu derrubar gigantes. Nesse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. Se eu não dou conta dessa guerra, ele manda o seu anjo forte. Com ele não tem batalha perdida, a vitória é garantida pelo sangue de Jesus, de Jesus. Eu vou além do rio, vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória, quer chegar. Chegar em Sião. tudo aqui não me interessa. Quem é você? Sou um cidadão do céu. Do céu. Com meu Deus eu vou saltar muralhas. Com meu Deus vou derrubar gigantes. Nesse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. Se eu não dou conta dessa guerra, ele manda o seu anjo forte. Com ele não tem batalha perdida, vitória garantida pelo sangue de Jesus, de Jesus. Eu vou além do rio, vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória até chegar. Meu Deus, eu vou soltar muralhas. Com meu Deus, vou derrubar gigantes. Desse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. E se eu não der conta dessa guerra, ele manda o seu anjo forte. Com ele não tem batalha perdida, vitória garantida pelo sangue de Jesus. De Jesus, vou além. Vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória até chegar em Sião. Chegar em Sião, oh, 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 até chegar em Sião. Oh, oh, oh. Canta assim, canta assim.
Renascer, praise, e até chegar em Sião. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o bispo Davi Gualberto, que já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido amigo, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, queridos irmãos, o texto bíblico que vamos meditar esta noite se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16.
Nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Isso mesmo, Fábio, já estou aqui a postos para abraçar os nossos lindos e lindas que fazem aniversário hoje. Não podemos esquecer mesmo, né? Estamos tão alegres em poder neste dia parabenizar você que completa mais um ano de vida. Olha que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre você. Deus te abençoe. E de janeiro a janeiro, receba aí um abraço, companheiro. Fábio Luiz Balbino, Cássia Aparecida da Silva, Hamilton Vicente de Melo, Terezinha Maria Sérgio, Cristiane Camargo, Margo de Melo Gomes, Savana França da Silva, Grinaldo Neto, Rafael Valentim da Silva, Nilza Dias Barbosa e Aline Matos dos Santos. Em Jeremias 17:7 tem um versículo que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O próximo louvor vai em sua homenagem. Parabéns!
Compreendo teu querer. mesmo assim, todas as coisas cooperam para o bem que tu tens pra mim. Vem acalmar a minha alma, que às vezes duvida do teu favor. Não posso temer, tu és meu auxílio e consolador. Quando eu chorar, me faça lembrar que ainda existe uma esperança. Me dá tua mão, aumenta minha fé e me mantém de pé pra suportar até o fim.
Eita louvor lindo, em homenagem aos aniversariantes do dia, parabéns, parabéns. Olha gente, chegou então esse momento especial de oração, nós vamos estar orando, Fábio Silva com alguns pedidos de oração aí, né Fábio? Vamos estar então ouvindo esses pedidos e, na sequência, todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o bispo Davi Gualberto.
Eliel, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração de Nova Iguaçu. A irmã e missionária Rita Azevedo pede oração pela sua saúde, pede cura a Deus em sua vida. A irmã Denise pede oração pela sua saúde e para toda a sua família. A irmã Vera Lúcia, de Bangu, pede oração pela sua vida e para toda a sua família também. Nosso irmão Carlos Xavier pede oração para ele e para toda a sua família, em especial para seus filhos Carla, Vitor e Wellington. O irmão pede bênçãos para eles. E a nossa irmã Adriana, de Rio Bonito, pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a saúde de sua amada irmã Fabiana. Estaremos orando neste momento, no culto da Igreja Cristo em Casa, pelos nossos irmãos e irmãs. Caso o seu pedido não tenha ido para o ar hoje, nós iremos colocar, tá bom? Fique tranquilo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Já cantamos, já ouvimos a tua palavra e agora é o momento de nós entregarmos estes milhares de pedidos de oração que chegam até nós. São pessoas carentes, são pessoas necessitadas, são pessoas precisando do teu toque. Portanto, Senhor, nós cremos num Deus que opera. Nós cremos num Deus que faz, nós cremos num Deus que age, age poderosamente nessas vidas. Que aqueles que precisam de libertação sejam libertos, que aqueles que precisam de cura sejam curados, que aqueles que precisam de renovação sejam renovados, que tu possas fazer coisas grandes e tremendas na vida desses irmãos, dessas irmãs, desses amigos que clamam pedindo por socorro. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.
Cante comigo.
Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração.
Que coisa linda, diz eu creio.
Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos.
Por quê?
Viva!
Entregue tudo no altar.
Entregar.
Ele vai agir.
Entregar.
Eu vou.
Pois é, deixa eu agradecer aqui. Eu tô sempre agradecendo a você participando aqui com a gente. Quero, aliás, agradecer os motoristas de aplicativos. Muitos irmãos queridos trabalhando nesta hora, ouvindo o nosso Cristo em Casa, orando a Deus, cantando os louvores, né? Ouvindo a palavra de Deus, que Deus te proteja, tá? Que os anjos do Senhor estejam acampados aí ao redor do seu carro, que Deus te livre de todo mal, que haja tranquilidade também aí na sua família, tá bom? O tempo que você estiver trabalhando aí, então fique à vontade para poder também participar com a gente. Um abraço muito carinhoso. Se tiver com um passageiro aí, também um abraço ao querido passageiro que está ouvindo aí o nosso Cristo em Casa. Que Deus abençoe. Quero então aproveitar este momento aqui para abraçar também todos os taxistas, né? Você que é taxista também, recebendo aí o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te dê uma noite maravilhosa. Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que bom estarmos mais uma vez reunidos aqui na nossa querida rádio Melodia FM, no culto da Igreja Cristo em Casa, culto este, onde milhares e milhares de irmãos ao redor do mundo estão reunidos para juntos adorarmos ao Senhor, clamarmos ao seu nome e também sermos edificados pelo poder da sua palavra. Conforme nós já mencionamos anteriormente, o texto bíblico que vamos meditar esta noite se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo de número 16, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Meus queridos, o profeta Jeremias foi um profeta pré-exílio. Ele foi um dos homens que Deus levantou para predizer a ruína da nação de Israel, o cativeiro do povo de Israel. Israel vivia num contexto dos mais baixos, do caos espiritual, do caos moral, do caos social e do caos político. As pessoas eram completamente subordinadas. Havia um coluio entre a religião e os reis para oprimir os mais pobres. A imoralidade estava encampada em toda a nação de Israel. Altares a falsos deuses, postes ídolos, estavam erguidos em toda a nação de Israel. Então Deus levanta profetas para corrigi-los, para discipliná-los. E o texto que nós lemos é o profeta Jeremias, mais uma vez, alertando o povo. Se você tiver o cuidado de ler o livro do profeta Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias, você encontrará ali fartas advertências de Deus ao povo para evitar aquela tragédia que se avizinhava. E uma dessas advertências é o versículo que nós acabamos de ler. Deus, através do profeta Jeremias, dizendo ao povo: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho, no caminho, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. É como se Deus estivesse dizendo: olha, pare de andar no curso que vocês estão andando, pare de caminhar na direção que vocês estão caminhando, pare um pouco e fique à margem do caminho, ou seja, pare de seguir o curso da vida que vocês estão seguindo e, antes de prosseguir a caminhada, pergunte pelas veredas antigas. Pergunte qual é o bom caminho. Pergunte qual é o caminho verdadeiro, qual é o caminho real. E eu garanto a vocês que, se vocês trilharem por este caminho, vocês acharão descanso para as vossas almas. Mas qual foi a resposta do povo? Não andaremos. Ou seja, a desobediência daquele povo era contumaz, era voluntária, era pensada. Eles não desobedeciam porque não sabiam o que teriam de fazer, mas eles desobedeciam de forma pensada, calculada, planejada. Eles responderam de cara limpa. Permita-me usar esta expressão. Responderam de cara limpa à advertência divina através do profeta: nós não andaremos, nós não obedeceremos, nós não nos curvaremos. E o resultado foi um cativeiro de 70 anos. A jornada do crente pode ser longa ou curta, mas seja qual for o tempo da sua peregrinação neste mundo, o crente sempre deve perguntar a Deus qual o caminho que ele deve trilhar, qual é a senda que ele deve percorrer. O crente, o servo de Deus, o crente em Cristo Jesus, jamais deve desviar-se das veredas antigas nos quais trilharam os heróis da fé. A vigilância, queridos, deve ser constante, porque no meio do caminho há muitas encruzilhadas, há muitas tentativas para nos fazer desviar do caminho real, do caminho verdadeiro, do caminho que Deus traçou para as nossas vidas. E o fim dessas encruzilhadas, o fim desses atalhos, é a perdição. Como o Senhor nos diz através do profeta Salomão: há caminhos que ao homem parecem ser bons. Parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. Enquanto eu estou aqui falando, na minha mente está vindo dúzias de exemplos de pessoas que estavam caminhando pelas suas próprias veredas, pelos seus próprios caminhos, e ao final tiveram a sua vida até mesmo ceifada, porque não quiseram se submeter ao caminho verdadeiro. E aí me surge uma pergunta: por que perguntar pelas veredas antigas? Por que me preocupar em conhecer e trilhar as veredas antigas? Eu tenho aqui algumas respostas. A primeira: porque as novas são enganosas. O modernismo, o mundanismo, ele tem penetrado em muitas igrejas e tem levado muitos a se desviarem das veredas antigas, das veredas antigas da simplicidade, das veredas antigas da oração, das veredas antigas da santidade, da fidelidade, das veredas antigas da doutrina bíblica. Hoje, nós estamos sendo assolados pelo secularismo. Os valores desse presente século tentando adentrar nas nossas igrejas e nas nossas famílias. Estamos sendo assolados pelo pragmatismo, ou seja, não interessa o que é certo. O que interessa é o que dá certo. Se está dando certo, eu então me enveredo por esse caminho sem me preocupar se aquilo é certo ou errado. Estamos sendo assolados pelo materialismo. Hoje vivemos numa sociedade que você vale pelo que você tem e não pelo que você é. Você vale pela marca do seu carro, você vale pelo bairro que você mora, você vale pelo quanto você tem na sua conta corrente. E esta praxis de vida tem desviado a muitos das veredas antigas. É por isso que nós precisamos perguntar pelas veredas antigas, porque as novas estão corrompendo o verdadeiro caminho. As novas são enganosas. Porque devemos perguntar pelas veredas antigas, em segundo lugar, porque as novas estão corrompendo o santo caminho. Isaías, no capítulo 35, versículos 8, Isaías nos diz: e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Então, queridos, nós estamos vendo que esses novismos, essas novidades, elas estão tentando corromper o verdadeiro caminho. É por isso que nós precisamos perguntar pelas veredas antigas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, ou melhor, na segunda carta, capítulo 1, versículo 19 e 20, o apóstolo Pedro nos faz um alerta. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, com a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, queridos irmãos, nós não podemos de forma alguma nos afastar do verdadeiro caminho, porque os caminhos novos estão corrompendo o santo caminho. Porque precisamos perguntar pelas veredas antigas, em terceiro lugar, porque muitos estão trocando as escrituras pelos ensinos de homens e doutrinas de demônios, e fazendo tropeçar os que antes andavam no verdadeiro caminho. Olha o alerta que o apóstolo Paulo nos dá, escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A palavra parece ser dura, mas é a grande realidade. Veja se não é isso que nós temos visto nesses últimos dias. Novas invenções, novos modelos, novas revelações, nova unção. As pessoas sempre colocam a palavra novo na frente daquilo que ele quer introduzir para chamar a atenção, para despertar a atenção das pessoas. E eu falo aqui essa noite, debaixo da autoridade de Deus, que nós não precisamos de nada novo. O que nós precisamos é de perguntarmos pelo velho, perguntarmos pelo antigo, perguntarmos pelas veredas antigas. Nós não precisamos avançar num certo sentido, nós estamos precisando regredir lá ao que nos ensinaram os nossos pais do passado. Porque essas novidades têm nos afastado do verdadeiro caminho, que é Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos dá diversos alertas com relação a isso. Como, por exemplo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele escreve a partir do versículo 1: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Contexto aqui, o apóstolo Paulo está alertando a igreja em Tessalônica, que já estavam ouvindo há muitos ensinos de que Jesus já estava voltando e eles não precisavam mais trabalhar, não precisavam mais comprar, não precisavam mais vender, não precisavam mais, enfim, lutar pela sua vida, porque Jesus estava voltando. Então Paulo os alerta dizendo: gente, não se mova daquilo que vocês aprenderam, nem se deixem perturbar por qualquer tipo de espírito, venha ele por meio de palavras, de epístola. Não se mova facilmente daquilo que vocês aprenderam. Quantos que foram criados no verdadeiro caminho, foram doutrinados no verdadeiro caminho, foram ensinados no verdadeiro caminho, hoje facilmente estão afastados, estão se enveredando por caminhos tortuosos que certamente os levarão à morte. Então cuidado com isso, meu querido. Cuidado com isso, minha querida. E aí, eu faço aqui uma segunda pergunta. Quais são as veredas antigas? Você deve estar me perguntando isso. Bispo, se essas veredas novas são enganosas, se essas veredas novas corrompem o santo caminho, se essas veredas novas nos afastam dos princípios das Escrituras, quais são as veredas antigas que eu preciso trilhar, que eu preciso palmilhar? Em primeiro lugar, as veredas antigas são aquelas trilhadas pelos patriarcas, profetas e apóstolos. As veredas antigas é o altar, é o caminho do altar da oração. É o caminho do altar da comunhão com Deus e da santificação. Caminho este percorrido por Abel, por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Moisés, por Elias e por tantos outros. Se nós tivermos o cuidado de olhar a carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós veremos ali a citação de inúmeros nomes, como nós já citamos aqui agora, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias. E aí ele vai citar outros nomes, e ele chega a dizer lá, homens dos quais o mundo não era digno. Olha só, homens dos quais o mundo não era digno. Então ele cita uma galeria de nomes que não se afastaram das veredas antigas e por isso deixaram para nós rastros, deixaram para nós marcas indeléveis, deixaram para nós exemplos para que nós também não nos desviemos do verdadeiro caminho. E aí ele introduz o capítulo 12, que é uma sequência do capítulo 11, com a palavra portanto, fazendo uma conclusão do pensamento que ele começa no capítulo 11 de Hebreus. Aí ele diz no capítulo 12, versículo 1, portanto, nós também, está falando de nós, de mim, de você, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A palavra testemunha ali é a palavra martírion, ou seja, aqueles que pagaram com a sua própria vida o preço do evangelho. Que testemunhas são essas que ele está citando? São as testemunhas que ele citou no capítulo 11, Abraão, Abel, Isaac, Jacó, Moisés, Elias e tantos outros. Ele chama essas testemunhas e diz para nós que estamos rodeados desta tão grande nuvem de testemunhas, nós que temos diante de nós todos estes exemplos, deixemos de lado o pecado e o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, queridas, queridos, quais são as veredas antigas? São aquelas trilhadas pelos exemplos, pelos patriarcas, pelos profetas, pelos apóstolos verdadeiros. Não entra nessa onda de estar seguindo A, seguindo B, seguindo C, não. Olhe para os exemplos que estão na palavra de Deus e você vencerá todas as batalhas da tua vida. quais são as veredas antigas? São os caminhos aspergidos com o sangue do Cordeiro. Muitos estão trocando a aspersão do sangue de Jesus pelos prazeres deste mundo. E as veredas antigas, elas são aspergidas pelo sangue do Cordeiro. É, por isso que João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 15, nos dá esse alerta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, queridos, as veredas antigas são aquelas aspergidas com o sangue do Cordeiro. E aí surge uma terceira e última pergunta: por que andar nas veredas antigas? Por que eu preciso andar nas veredas antigas? Em primeiro lugar, porque foram santificadas com o sangue de Jesus. Todos aqueles que andam nelas são justificados e perdoados de todos os seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João nos diz: porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. As veredas antigas, elas foram santificadas com o sangue de Jesus. Por que precisamos andar nas veredas antigas? Porque elas têm a palavra que nos satisfaz. Nelas, nós aprendemos a verdade e não as fábulas do mundo. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo diz, da primeira carta: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para que admoestasse a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões de que o serviço de Deus, de que antes promovem mais discussões do que o serviço de Deus na fé. Cuidado, querido, cuidado. A palavra de Deus é suficiente. Não fica andando seguindo a fábulas, a pseudo-revelações, a pseudo-profetas que andam por aí sem compromisso com Deus, sem compromisso com a sua palavra, sem compromisso com a santidade. Cuidado! Procure pelas veredas antigas, porque ela tem a palavra que satisfaz. Porque eu preciso andar, procurar pelas veredas antigas? Porque tem o poder do Espírito Santo para nos santificar. Os ensinos da palavra e os altares da oração e da consagração são suficientes para santificar o crente e o afastar do mundanismo e do pecado. Por isso que Jesus, capítulo 15 de João, versículo 3, Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é suficiente para nos santificar, para nos corrigir, para nos admoestar, para que nós possamos andar firmes pelo único e verdadeiro caminho. Por fim, por que procurar pelas veredas antigas? Porque os construtores de novas veredas não têm e nem dão lugar ao Espírito Santo. Eles não têm a alegria e nem o poder espiritual dos que têm o Espírito Santo. São árvores secas que só têm casca. Por isso que o apóstolo Paulo, ele admoesta a igreja em Éfeso, no capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É perigoso demais, irmãos, deixar as veredas antigas da palavra para andar por atalhos abertos por homens enganadores. As veredas antigas nos conduzem à vida eterna com Cristo. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que entram por ela. Que nós possamos esta noite receber esse alerta de Deus e parar, faça uma análise, faça um balanço da tua vida. Se por um acaso você está caminhando aí numa rota ruim, numa rota perigosa, para hoje. Reveja a rota que você está caminhando e procure andar pelas veredas antigas. E você certamente chegará a um final glorioso e abençoado. Que Deus te guarde, que Deus te conduza, que o Senhor te ajude. No nome de Deus. Amém.
Posso pensar nos meus planos, nos dias e anos que enfim tenho que neste mundo minha vida envolver. Reservas, passo a passo seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, que em seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz ele terá. Como está minha vida e a tua vida também? Temos achado em Cristo realmente a solução. Seu fim não. solução não está no que eu acho. Tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus.
Este louvor, nós estamos terminando nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste, a endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Oh, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se
Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado.